Manuel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Amésio Xavier Lima.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yoshizaki. Os vereadores presentes.
Convido o vereador Adelson Vieira de Jesus para ler uma passagem da Bíblia.
Fazei brilhar o vosso rosto ao vosso servo, salvai-me na vossa misericórdia, Senhor. Não seja confundido, porque vós invoco. Sejam confundidos os pecadores, reduzidos ao silêncio do Sheol.
Coloco em votação a quinta sessão, a ata da quinta sessão ordinária de 2018. Quem for favorável permaneça sentado, ou que for contra que se levante. Aprovada a ata por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça as leituras da matéria recebida.
Décimo segundo, colha e pague do Caqui Fuiú, bairro do Senhor Epí de Cima. Piedade 15 de março de 2018. Convite. Prezado senhor, venho por meio deste convidado para a abertura do oficial do 12º colha e pague do Caqui Fuiú de 2018, que será no dia 30 de março de 2018, às 12 horas. Dele já contamos com a sua presença. Atenciosamente, Tadakazu Sakaguchi. O prefeito de Lei Salas Ortega convida para o desfile cívico em comemoração aos 161 anos de aniversário de Araçoeba da Serra, sábado 7 de abril de 2018, às 16 horas, na Praça Coronel Almeida. Prefeitura Municipal de Araçoeba da Serra, prefeito de Lei Salas Ortega. Projeto de Lei 03/2018 obriga os, o vereador Benedito Alves dos Santos, obriga os estabelecimentos públicos e privados no município de Piedade a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras presidências. Projeto de Lei 2018, autoria do vereador Benedito Alves dos Santos, obriga os estabelecimentos públicos e privados o município de Piedade é inserir nas placas de atendimento prioritário mundial do autismo e da outras presidências. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica os estabelecimentos públicos e privados do município de Piedade obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno de espectro autista, conforme anexo, parágrafo único, entende-se por estabelecimento privado, supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, lojas em geral e similares. Artigo 2º, o descumprimento do exposto na presente lei sujeitará o particular às seguintes penalidades: 1, advertência; 2, multa. Artigo 3º, A penalidade de advertência não poderá ser aplicada em mais de uma vez para a mesma infração cometida pelo mesmo infrator. Artigo 4º. A multa no valor de meio salário mínimo será aplicada quando o infrator não sanar a irregularidade após a aplicação da advertência. Artigo 5º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada no valor de um salário mínimo nacional vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de março de 2018. Vereador Benito Alves dos Santos.
Os convites se encontrarão à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico e posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 18/2018. Solicita informações sobre as ações da administração municipal quanto aos moradores de rua em nosso município. Senhor Presidente, considerando o aumento da população de moradores de rua em nosso município que utilizam o coreto da Praça Coronel João Rosa como residência e até mesmo como canil, considerando que diariamente é possível visualizar brigas entre essas pessoas, o que coloca em risco as pessoas que frequentam a praça ou que por ali transitam. Considerando que esses são fatos notórios e de conhecimento público, requeiro à mesa, ouvido a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Quais as providências da Diretoria de Ação Social com relação a esses moradores para um encaminhamento adequado e no tratamento de seus vícios, bem como da dignidade humana? 2. Existem planos no tratamento ou encaminhamento para as famílias de alguma dessas pessoas ou algum centro de recuperação? Se não, por quê? 3. Qual a atuação da Guarda Municipal quanto à vigilância dos bens públicos na referida praça, bem como do cumprimento do Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei Federal 13.022, mais especificamente no inciso 4º do artigo 3º. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O Serviço de Ação Social necessita de praticidade e colocar em prática a preservação da vida do ser humano, visto que já houve morte de um desses moradores no mencionado coreto, situação que o Poder Público deve impedir que aconteça novamente. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de março de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras aqui presentes, o que me traz aqui é uma preocupação, acho, de qualquer ser humano quanto à dignidade do próximo, do outro ser humano. Vejam, senhores, em agosto de 2017, 24 de agosto de 2017, nós aprovamos uma lei que dispõe sobre a política municipal para a população em situação de rua e cria um programa especial de socialização da pessoa em situação de rua e de outras providências. Vejam vocês, são 7 meses. 7 meses que nós, como vereadores, aprovamos uma lei para ela ficar no papel. 7 meses. E essa lei, ela é muito interessante. São princípios e diretrizes, objetivos do programa de ressocialização dos poderes, das pessoas em situação de rua, que integra a política municipal para pessoas em situação de rua. respeito à dignidade da pessoa humana, direito à convivência familiar e comunitária, valorização e respeito à vida e à cidadania, atendimento humanizado e universal, responsabilidade, principalmente responsabilidade do poder público pela sua elaboração, acompanhamento e monitoramento em coordenação com as demais esferas do governo e iniciativa privada. Democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos. Instituir a contagem em situação da pessoa de rua. Vejam, senhores, a resposta que foi dada a um requerimento que eu fiz número 160 também, em outubro, logo após a publicação da lei. Em atenção ao requerimento, em atenção ao questionamento acima citado, quase no mesmo sentido que eu fiz aqui em outubro, logo 2 meses depois de aprovada a lei. Contamos com o apoio de 2 comunidades terapêuticas, de um albergue que realiza visita 2 vezes por semana a todos os pontos que comumente as pessoas em situação de rua frequentam. Sempre que se faz necessário, a guarda municipal aciona a equipe do albergue para recolher apoio aos necessitados. Eu lhes pergunto, senhor vereador, será que é verdade isso aí? Depois da aprovação da lei, houve morte na Praça do Coreto de um dos viciados. Eu fiquei tão indignado esses dias que eu vi briga entre eles ali dentro. No dia seguinte, que eu ando a pé na rua para mim ver essas coisas, no dia seguinte, passando pela rua, tinha pelo menos uma meia dúzia de cachorro correndo atrás de pessoas que transitam pela praça, que vão para os seus afazeres, para os seus trabalhos, os cachorros correndo atrás. Imagina se morde uma pessoa ali. E pelo menos uns 7 ou 8 desses, podemos dizer que vivem à margem da sociedade. São seres humanos como nós, mas são abandonados na rua e tem uma lei que nós aprovamos. A lei não vai ficar no papel, gente. O poder público está pouco lixando por essas pessoas da rua. A diretoria da ação social tinha que ter pessoas para esse trabalho, parece que não estão fazendo nada. Atualmente, a resposta na época, atualmente as casas de apoio abrigam 20 pessoas que foram encaminhadas. Esses indivíduos estão inseridos no CadUnico, Cadastro Único da Ação Social. Olha o que está sendo feito com eles. Não adianta eu cadastrar a pessoa que vinha em situação de rua se eu não fizer nada por ela. O que eu estou fazendo por ela? Eu posso contar a população de Piedade, 55 mil habitantes, mas eu como poder público, o que estou fazendo por ela? O que eu como prefeito estou fazendo? Pois não, vereador. Situação difícil que a gente vê, mas se o próprio poder público que tem os equipamentos, podemos assim dizer, não fizer nada, vereadora, eu acho que vai aumentando cada vez mais esse pessoal de rua. Vejam vocês, por que eu citei o artigo 3º da Guarda Municipal, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O artigo 3º, inciso 4º, compromisso com a evolução social da comunidade. Compromisso da Guarda Municipal também é isso daqui. Não é ficar na rua ou ficar girando com a viatura o dia todo na rua, você não tem compromisso. Compromisso com a evolução social da comunidade. Não deixa de ser um ser humano, mas ele precisa ser tratado, gente. Ele precisa ser tratado. Para o poder público que tenha esse amparo social, nós existe uma diretoria de ação social no município, que nós temos o Conselho Municipal, Conselho Municipal de Assistência Social, fiz questão de arrumar tudo o que foi necessário. É uma instância vinculada ao órgão municipal responsável pela gestão e coordenação da política municipal de assistência social. O Conselho Municipal foi aprovado em 3 de novembro de 2009 pela Lei 4041. Existe, gente. Só que parece-me que é mais fácil ficar sentado, se esconder atrás de uma cadeira, do que vir mostrar serviço para a população. Era só, senhor presidente.
Continua a discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, população, imprensa, meu muito boa noite. Eu queria aqui também cumprimentar as palavras do doutor Daniel quanto a esse projeto que foi encaminhado pelo Executivo para dar tratamento, inserção social para essas pessoas que andam perambulando pela nossa cidade. É claro, como a nobre vereadora disse, não é fácil, porque depende da vontade deles. Mas depende também muito da vontade política do setor da prefeitura que está cuidando. Porque não basta fazer só um levantamento, fazer um cadastrar essas pessoas. Ele precisa executar um projeto que venha ao ensejo dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Dessas pessoas que não têm voz nem vez. Então a prefeitura é um projeto executivo. E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao doutor Daniel. Eu estava pensando sobre esse requerimento de fazer e ele fez de um modo que nós precisamos questionar, cobrar do executivo, por que ele não está fazendo nesse sentido, dando um procedimento. Um projeto que ele mesmo enviou essa casa de lei foi votada. Então, cabe a nós, vereadores, pedir que, com urgência, que ele dê uma resposta a essa lei que foi aprovada por nós para cuidar dessas pessoas de ruas. Há poucos dias tivemos um morador de rua que chegou a óbito aqui na Praça da Matriz. Então, precisa ter algo concreto. Não basta só lei, não basta ter papel, mas precisa ter ação. Nós precisamos de cooperação dessa administração, porque nós estamos percebendo que está deixando muito a desejar. Precisa ser mais pulso. Como vocês encaminham a lei, nós aprovamos e eles não tomam a providência. Quer dizer, doutor Daniel, que eu sou favorável a esse requerimento e conte comigo. Obrigado.
Continua a discussão.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população aqui presente, imprensa, meu boa noite. Eu também venho com este apoio a esse requerimento do nosso vereador, porque realmente é preocupante a gente ver como esses moradores de rua, eles estão sendo tratados em nossa cidade. Eu tive a oportunidade, eu ajudo um grupo de pessoas que uma vez por mês eles dão café com leite, pão, né? Eles pedem ajuda para alimentar eles pelo menos uma vez por mês. Então a gente vê que essa mobilização das pessoas, por aqueles que não têm voz nem vez, como disse aqui o vereador Adelcio, é uma realidade. Hoje a gente vê que eles são tratados sem dignidade nenhuma. Nós não temos nenhuma casa, um albergue que possa atender esses moradores de rua de uma forma adequada, onde eles possam pelo menos tomar um banho, ter uma alimentação. Então a gente vê que se existe uma lei que foi aprovada por essa casa, ela tem que ser executada. Então nós esperamos aqui, também dou o meu apoio a esse requerimento, que a gente aguarda, né, do executivo um planejamento para que isso seja feito de forma mais adequada. Eu sei que, como a Xuca falou, não é fácil, a gente também trabalha esse lado social, não com eles, moradores de ruas, mas a gente tem outras instituições que a gente acompanha e ajuda todas as instituições aqui da cidade, mas a gente vê que realmente tem esse lado também, que eles não querem muitas vezes ser tratados, mas nem por isso nós podemos fechar os olhos e achar que eles não têm dignidade de ser tratado, respeitado. Então eu apoio também, como eu assinei esse requerimento juntamente com o Daniel, e nós esperamos um retorno da nossa administração, que tenhamos pelo menos um olhar mais humano, mais amoroso por esses nossos irmãos. Muito obrigada a todos.
Continua em discussão.
A gente, boa noite a todos. Em discussão, esse requerimento. Eu acho que eu já devia ter sido colocado em prática há muito tempo. A gente sabe que é difícil lidar com esses moradores de rua, mas eu já trabalhei um pouco nesse serviço. E tem umas palavras que eu guardo de muito tempo, que eu ouvi em Sorocaba, que é a decisão que nós temos que tomar. E uma pessoa, até era um padre na explicação, disse: eu peço perdão para vocês do que eu vou falar. Não que compare o ser humano como lixo, mas naquele tempo o povo usava muito orelhão. E um jogava uma cigarra, outro jogava uma caixa de fósforo, ia jogando. Quando era dali a pouco, não dava para chegar perto do orelhão. Então o que ele disse? Morador de rua, pessoa vem para a vossa cidade, você não toma uma decisão, outro vem e fica junto. Chega outro, fica. Vem outro, fica. E aqui na cidade, eu trabalhei muito com eles e a gente percebe até mais uma coisa. Eles pegam pessoa. Às vezes eles estão numa saúde boa, mas eles pegam uma pessoa que está meio paralisado, que tem qualquer deficiência física, e pede para aquelas pessoas saírem, pedindo dinheiro para o cidadão de piedade para trazer ele para eles, para comprar um corotinho de pinto. Então, o que nós precisamos é que a prefeitura, de acordo com o projeto que foi feito, tome uma decisão, coloque pessoas
a ser praticada para que trabalhem com essas pessoas. Eu fiquei um pouco de tempo nesse serviço, mas às vezes 9:30 da noite, 10 horas, pessoas da rodoviária estavam ligando para mim por causa de certas pessoas que estavam passando frio na rua. Então a gente ia lá, não olhava o horário, não olhava nada, a gente estava lá. Então, o que precisava, um social bem preparado e um telefone à disposição das autoridades, mas que essa pessoa encarregada do social viesse e atendesse a pessoa na hora certa. Ontem, eles pediram para que eu fosse na praça e conversasse com as pessoas. 3 eram daqui mesmo. Eles foram embora. 4 conversaram comigo e depois eles desceram lá na praça, lá embaixo, perto da Casa da Cultura. Lá eu tornei a conversar com eles. Daí eles falaram, não, nós vamos ficar aqui em Piedade até meio-dia. Meio-dia nós vamos embora. Então hoje eu fiquei pensativo, né? E eu vou conversar com o social para que o social acompanhe. Mas não precisou. Meio-dia eles pegaram o ônibus e foram embora para sua casa. As 4 pessoas. Mas o resto ficou aí. Em torno eram 11 pessoas. Então a gente procura descobrir as pessoas conversando, brincando. Então não é bom que a gente fique falando tudo que a gente faz. Mas nós temos um homem aí na cidade que anda com panão amarrado na cabeça, um casacão. Um dia o social pediu para mim levar a assistência social a conversar. Não conseguiu conversar. Pediu que levasse um psicólogo. Levei um psicólogo. Não conseguiu. Pediu para que levasse um PM. Levei, ele disse, não dá para fazer nada, porque eu vou pôr a mão nele, ele vai reagir, porque eu estou agredindo uma pessoa que está acomodada na rua. Então daí quando foi um dia, a assistência social pediu para mim. Cheguei, sentei ao lado dele, perguntei se tinha comido alguma coisa, vi alguma coisa para ele comer. Contei um caldo para ele, umas coisas para ele. E até tenho vergonha de falar do que eu falei. Olhei lá para cima, que ele não entregava documento para ninguém, ainda estava cheio de casa. E falei o serviço que eu fazia. Porque está vendo aquelas casas? Eu guardava tudo com burro. Para a turma plantar cebola, hoje está lotado a casa. Aí ele olhou para mim e falou resmungado. Lá em Pernambuco eu não arava com burro, eu arava com boi. Porque era banhado. E a partir daquela hora a gente conversou um pouquinho. Aí eu falei para ele, você é de Pernambuco? Sou. Pedi a identidade, entregou tudo para mim, todas as coisas para mim. Peguei os números que eu cismei que fosse um telefone, descobri o telefone. Foi descoberto a família dessa pessoa. Eles vieram para levar ele, não conseguiu levar. Queriam até que os PM ajudassem para dar uma injeção de cegalhão para levar ele embora, mas não teve esse apoio dos PM. Então está aí até hoje na rua andando. Mas eu tenho a data de nascimento, o nome de pai, o nome de mãe, tem todos os dados dele, tem que... Então, o que que precisa? É a gente saber conversar e procurar. Conversar. E para isso, nós precisamos de muitas pessoas preparadas. Questão difícil para lidar. Mas também a gente não pode deixar que muitas coisas se aconteçam, o que aumente talvez mais, né? Porque ontem na praça lá debaixo e a praça aqui, nós contávamos um tempo. Então, muito obrigado.
Continua a discussão.
Senhor presidente, 9 vereadores, vereadoras, população presente, uma boa noite. A respeito do projeto de lei 4518, aprovado dia 24 de agosto de 2017, no artigo 2 diz assim: respeito à dignidade de uma pessoa humana. Esse projeto que nós aprovamos aqui é um projeto muito importante que não está sendo executado em nossa cidade. E é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque nós estamos aprovando projetos aqui para ser executado. Não projeto para ficar guardado. Tem que ser executado. Todos os projetos que passar pela casa e tiver a minha assinatura, eu vou estar cobrando a administração. Por quê? Um projeto de 7 meses, até agora não foi executado. E aí, me coloca um projeto, um decreto de lei, que nós não aprovamos, a nossa diretora não aprovou, e já está sendo executado, que é a taxa de lixo. Então, pessoal, o que passar por essa casa a partir de hoje, tudo nós vamos estar cobrando, vai ser executado, tem que ser executado, tem que dar meta para os setores públicos, saúde, educação, tem que dar meta, temos que trabalhar com meta. Eu acredito aqui que tem pessoas aqui que trabalham no dia a dia, no comércio, em alguma coisa, que tem meta. Se não bater a meta, não vende, não ganha o dinheiro, não leva o sucesso para casa. A professora tem a meta lá do dia a dia para dar a educação para o aluno. Cada um de nós tem meta. E por que não o setor público não ter meta? Está errado, tem que ter meta, vamos ter que cobrar. Porque senão é nós que pagamos depois. Eu e você que pagamos. Temos que cobrar. E a partir de hoje, todos os projetos, doutor Daniel, que vêm para aqui, redação e justiça, a gente vai estar analisando, o que for melhor para o povo, a gente vai estar assinando. O que não for, não vai assinar, vai voltar para a prefeitura. Boa noite.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem quer discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Quem quiser assinar depois o requerimento, ficou de longo. Requerimento número 19/2018. Informações sobre o plano diretor. Senhor Presidente, considerando o artigo 30 da Constituição Federal, inciso 8º, concede a competência municipal para promover a ordenação adequada do seu território por meio do controle e uso e parcelamento do solo e ocupação do solo, onde o administrador efetiva suas ações de governo com o objetivo de alterar e transformar a realidade em busca do desenvolvimento econômico e social do município. Considerando o surgimento de segmentos econômicos sem uma fiscalização adequada para sua instalação, não levando em conta o estudo de impacto de vizinhança, bem como o relatório de impacto de vizinhança para a expedição de alvará de funcionamento. Considerando que o plano de diretor municipal, Lei 51/2016, encontra-se em vários de seus artigos e incisos defasados perante a realidade atual, tendo em vista que já ocorrem 12 anos de sua aprovação, considerando não havendo fiscalização permanente no campo da vigilância sanitária, requer obedecer as formalidades regimentais e o vida igreja ou plenário seja oficiado ao senhor prefeito solicitando as seguintes informações. 1. Há estudo para um novo plano diretor a ser enviado para análise na Câmara Municipal? Se não, o porquê da demora? Justificativa. Tendo em vista que o plano diretor deverá ser revisado a cada 10 anos e o do nosso município já se passaram 12 anos. Portanto, estão com vários artigos com a necessidade de serem revistos e para que não seja a Câmara Municipal pego no afogadilho ou de surpresa de última hora, necessário se faz novo projeto com tempo para análise. Plenário vereador Roberto Oliveira Silva, 15 de março de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 21/2018, voto pesar pelo conhecimento da senhora Neocília Nogueira da Silva. Senhor presidente, requeiro obedecido das formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Neocília Nogueira da Silva, com 55 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 15 de março de 2017. Requeiro ainda que todo deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rodrigo da Silva, 16 de março de 2018, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 20/2018. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Dirceu Corrêa da Silva. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dirceu Corrêa da Silva, com 66 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 14 de março de 2018. Requeiro ainda que todo deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rodrigo da Silva, 15 de março de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família lutada. Leitura das indicações.
Indicação 57/2018. Indica reparo das luminárias na Vila Moraes e Vila Nova. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais seja realizada a substituição das lâmpadas queimadas e iluminadas das ruas da Vila Moraes e Vila Nova. Vereador Daniel Dias de Moraes. Indicação 58/2018. Indica recuperação da travessa da rua Itapetininga, no bairro Jurupará. Senhor presidente, considerando a existência do bairro assinado no anexo no qual moradores do bairro do Jurupará solicitam urgente manutenção da travessa da rua Itapetininga no referido bairro, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a seguinte manutenção. 5 braços. Lâmpadas completos para iluminação pública, 2 containers de lixo, tubulação para águas pluviais e a prefeitura entra com a mão de obra, nivelar e cascalhar enquanto os moradores aguardam o asfaltamento. Asfaltamento da rua para evitar perda de todos esses benefícios acima citados. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 59/2018. Indica melhorias no conjunto habitacional Ayrton Senna. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que sejam realizadas melhorias, limpeza de entulhos e roçagem da vegetação no conjunto habitacional Ayrton Senna. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 60/2018. Indica a recuperação da estrada Antônio Vicky, Antônio Santivique, no bairro dos Leites. Senhor presidente, considerando a existência do abaixo assinado dos moradores no anexo, no qual os moradores do bairro dos Leites solicitam a urgente recuperação com uma drenagem e recapeamento da estrada Antônio Santivique, no referido bairro, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a recuperação da referida via para o atendimento à solicitação dos munícipes. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 61/2018. Indica a manutenção da estrada que liga o bairro Douradinho ao bairro da Serra. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada que liga o bairro do Douradinho ao bairro da Serra. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 62/2018. Indica a manutenção da estrada de acesso à Capela de São Roque, no bairro do Rosário. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção tapa-buraco na estrada de acesso à Capela de São Roque, no bairro do Rosário. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Caminho uma moção para o senhor. As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Encaminho a moção para a leitura, senhor secretário.
Moção 01/2018 de congratulação com a rádio A de Belém FM, do vereador Alex Pinheiro da Silva. Moção de congratulação com a rádio A de Belém FM. Senhor presidente, Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem o presente e vem no exercício de suas prerrogativas à presença de Vossa Excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação à rádio A de Belém FM por completar seu primeiro aniversário no último 2 de fevereiro. Com essa moção, a Câmara Municipal de Piedade parabeniza o trabalho de toda a equipe da rádio por seu importante papel religioso e social. Que após a deliberação seja dada ciência a toda a equipe da referida rádio. Plenário, vereador Roberto Rui da Silva, 9 de março de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
A moção será incluída na próxima sessão. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres bares, população aqui presente, imprensa, funcionários dessa casa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui, eu gostaria, na verdade, de ler um trecho de uma manifestação que está sendo organizada no nosso município. Atenção, piedadenses, convocação geral. Convocamos a todos, a toda a população de Piedade em geral, para participar da manifestação, dia 29/3/2018, às 14h30. Local de partida, Praça da Matriz, rumo à Prefeitura Municipal de Piedade. Motivo, melhorias na coleta de lixo municipal e revisão dos valores dos IPTUs dos imóveis locais. Faça parte dessa luta, venha com a gente, juntos somos mais fortes. Não, 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 não vamos nos calar. Chega, povo, não aguenta mais. Continuaremos lutando em defesa da democracia e dos nossos direitos, unidos para o bem-estar da população. Manda geral para todos os amigos que vamos à luta. Bom, amigos. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre essa movimentação, essa manifestação. Bom, gente, aí está a prova, né, do descontentamento com as atitudes do prefeito do nosso município. Né, o povo está indignado, né, com a forma que a administração, os rumos que a administração do nosso município está tomando. Primeiramente, eu gostaria aqui de declarar o meu apoio a essa manifestação, desde que seja de uma forma pacífica, sem violência, né, na paz, realmente. Por quê? Onde a violência não chega a ponto algum. Mas, com a paz, pode ter certeza que vocês vão conseguir ter vitória nessa luta. Por que da importância dessa manifestação? É um direito garantido de todos a se manifestar. Gostaria de falar um pouquinho também com relação à coleta de lixo, até para dar uma ajuda, né, nesse foco. O que eu vejo é o seguinte: a coleta de lixo no nosso município, até nós tivemos uma reunião, e para mim ficou bem claro que a coleta de lixo não está sendo feita de uma forma correta, a contento, porque a administração retirou, né, um dinheiro a mais que eles recebiam, que pelo tempo que eles estão recebendo e pelo serviço desgastante que é, na minha visão, eu acredito que é injusto essa retirada. Né, a administração fala que meios jurídicos não seria possível, mas ela pode sim fazer um reajuste dessa classe de trabalhadores, desse grupo de trabalhadores. Então, ela conseguiria, de uma forma jurídica, embasamento legal para fazer isso. Já ouvi também muitos comentários falando assim: ah, foi boicote. Foi boicote porque foi retirado isso do servidor. Ó, já foi retirado isso do servidor, da coleta de lixo. E ainda foi retirado mais 9 coletores, mais 9 servidores que faziam esse serviço. Se tem um boicote, eu acho que foi na retirada desses 9. Né? Como que vai continuar com o mesmo volume de lixo, ou talvez até maior, com o menor número de funcionários? Né? A gente percebe realmente que a administração está tomando esse rumo, por quê? A intenção é terceirizar. Gente, a terceirização, eu penso do seguinte: a terceirização serve da seguinte forma, você pensa da seguinte forma: se eu não tenho capacidade para fazer, eu contrato alguém que tenha. Então, se a administração terceirizar, eu acredito que ela está assumindo esse erro, né? Não tem capacidade para poder fazer esse serviço a contento. Eu vejo que a administração tem que dar mais investimento nessa área, contratando mais funcionários, colocando mais caminhão de lixo. A gente sabe que isso leva um tempo, né? Mas tem que ser feito. E sou, declaro aqui hoje também, que sou contra a terceirização desse serviço. Porque ele sempre veio dando bom resultado. Na hora que essa administração entra e faz essas mudanças, logicamente que não vai funcionar. Vai depois terceirizar? Né? Para mostrar, assim: ah, tá vendo? Não dá certo. Agora eu vou terceirizar, que alguém sabe fazer melhor que eu. Né? Então, eu gostaria aqui também, mais uma vez, deixar aqui a minha palavra de apoio a essa manifestação. Se Deus quiser, ocorrerá muito bem, terá sucesso, né, nessa manifestação popular. Eu ficaria muito feliz se os 50 e tanto mil habitantes de Piedade estivessem nessa manifestação e mostrassem realmente ao Poder Executivo o descontentamento com a forma que essa administração está fazendo. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereadores inscritos em temas vivos e nem para explicação pessoal, declaro encerrada essa sessão.
Senhor vereador, tem um comunicado aqui que estava até atrás de mim. Convidamos os presentes para participar da sessão especial entrega ao louvor da Vila São João, de contraprovação do Major da PM Eunice Rosas Godinha, no dia 26/3/2018, após o encerramento da 7ª sessão ordinária desta casa. Agradeço a presença de todos e declaro mais uma vez encerrada a sessão.